A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Muitíssimo boa noite. No Globo Repórter de hoje, vamos falar sobre emagrecimento. A luta para perder peso faz parte do dia a dia de homens e mulheres em todo o país. Nós acompanhamos por 4 meses a dura rotina de quem precisa sair da obesidade.
Eu emagreci.
Olá, boa noite. Você sabia que os brasileiros foram os que mais engordaram na pandemia? A maioria da população está acima do peso considerado ideal. Dietas da moda, mudança de hábitos, quem está ganhando nessa briga contra a balança?
A preocupação, claro, é com a saúde. Vamos apresentar pesquisas inéditas que revelam os caminhos mais saudáveis para quem precisa perder peso.
É o tal do paguei, né? Paguei meu dia hoje. E não é bem assim.
A ciência explica por que a nossa mente nos sabota na hora da dieta.
Você vai conhecer o homem que emagreceu mais de 130 quilos em pouco mais de um ano.
Como se duas de mim tivessem desaparecido.
E a jovem que ganhou fama na internet quando assumiu os quilos a mais.
Eu tô bem comigo mesma. Eu finalmente me amo.
Um, dois, três.
Você já tentou emagrecer?
Tem. Nunca fiz.
Já.
Várias vezes.
Teve acompanhamento médico?
Teve. Na maioria das vezes, sim. Não. Não tive.
Conseguiu perder peso?
Não. Não.
Não?
Não. Sim, eu alcancei. Durou pouco tempo.
Emagreci enquanto eu fiz a dieta.
Sim, mas a gente tem que seguir mantendo, né?
A produção do Globo Repórter fez essas 3 perguntas para 1000 pessoas em São Paulo e no Rio de Janeiro. O resultado está aqui. A maioria já tentou emagrecer. A maioria tem acompanhamento médico. Mas conseguir perder peso já é outra história. Vem com a gente descobrir os caminhos para o emagrecimento saudável.
Os motivos, cada um tem os seus. Mas para todo mundo que segue nessa longa caminhada, cada passo é uma vitória até ficar de bem com a balança. Apetite pela vida, fissura pela saúde, vontade insaciável de emagrecer. Na fase mais letal da pandemia, enquanto boa parte da população ganhava peso, a luta pela sobrevivência fez um homem perder 130 quilos. Isso em pouco mais de um ano. Foi como se duas de mim tivessem desaparecido.
Bom, a pandemia para mim foi uma transformação positiva. Foi o contrário de todo mundo, porque eu tive a oportunidade de voltar a viver, né?
Esse é o Sérgio de hoje. Esse, o Sérgio de 2 anos atrás.
Eu cheguei a perder 133 quilos, eu tinha cerca de 200, eu cheguei a 67 quilos.
A força de vontade surgiu do medo.
Pessoas obesas estavam tendo problemas sérios com a pandemia. E eu botei como meta sair da obesidade. Eu preciso deixar de ser grupo de risco. Comentei com meus colegas, eu vou sair da obesidade. Todo mundo, ah, você tá de brincadeira. Nem eu mesmo não acreditava.
Não foi brincadeira.
Os primeiros 40 quilos eu perdi só comendo menos.
Sérgio mudou a alimentação por causa de uma cirurgia na vesícula e decidiu seguir o regime enquanto estava isolado na pandemia.
Não tomei remédio para emagrecer, inclusive por conta de eu não estar tendo acesso a profissionais de saúde, seria mais irresponsável ainda. Precisava só mudar os hábitos, comprar alimentos diferentes, usar esses alimentos, temperar eles de forma diferente. Os meus remédios, entre aspas, foram todos naturais.
Desde quando que você está fazendo esse hábito de cozinhar para você mesmo?
Foi um hábito que, ao mesmo tempo, eu estava querendo adotar, porque eu estava disposto realmente a fazer regime, como, ao mesmo tempo, eu fui obrigado a adotar.
Ele trocou o prazer da gula pelo prazer da liberdade.
Tô fazendo coisas que eu não poderia estar fazendo antes. Eu fiquei 26 anos sem pegar uma bicicleta. Eu sou praticamente outra pessoa, né?
Olhando esse caminho para trás, você reconhece que é uma vitória.
Cada Sim! dia. O mundo não é adaptado quando a pessoa chega a um peso muito excessivo. Você não consegue entrar num ônibus, você não consegue dirigir um carro, você não consegue ir a um restaurante.
Outra vitória tá aqui. Na loja de roupas Plus Size, que vende tamanhos especiais, sobra espaço pro novo Sérgio.
Hoje em dia eu mesmo caigo na calça que eu usava.
Uma perna só.
E uma perna só. O tamanho da transformação.
Na luta para emagrecer, muita gente passa longe das cabines. Entrar aqui é encarar uma verdadeira prova. Essa é a hora da verdade. A hora de experimentar uma roupa é como subir numa balança. O modelo Plus Size já se acostumou.
Como subir se olha em balança. Nem olho pra balança.
Você mede na roupa.
É.
Antônio Pedretti é quem prova e aprova as peças que vão ser postas à venda nessa confecção em Campinas.
Você gosta de fazer as provas?
Gosto, gosto muito. E eu acho que isso é um grande parâmetro para eu perceber o quanto eu passei do peso e quanto eu estou recuperando o meu peso. Às vezes eu chego aqui e experimento camisas maiores e eu falo, gente, essa camisa não ficou legal. Eu já sei que eu perdi um pouco.
Vamos botar mais um look?
Sim.
O entra e sai das cabines nem sempre traz boas notícias.
Você pegou aqui número 12, é Sim. isso que você está vestindo hoje?
Eu comecei com 8, depois eu fui para 10, me mantive 10 muito tempo.
Isso durante
e agora,
pandemia.
Por causa da pandemia, eu acabei indo para 12.
12 era o maior tamanho da loja. E muitos clientes passaram dessa medida. Os brasileiros foram os que mais engordaram na pandemia. Uma pesquisa que ouviu 22 mil pessoas em 30 países apontou que metade da nossa população ganhou em média 6,5 kg. Resultado.
Alguns clientes, olha, o 14 não está servindo, eu preciso de algum número maior.
Para o Pedretti, os 9 quilos ganhos em um ano tiveram peso muito maior. Interromperam um processo de emagrecimento que vinha dando bons resultados.
Eu perdi 16 quilos e estava caminhando muito bem para isso.
O caminho para perder tudo outra vez é longo, mas Pedretti não sai do foco.
Nesse momento você está de dieta ou não?
Eu estou num processo de reeducação alimentar. Hoje eu quero perder tempo e ganhar peso na minha vida com aquilo que é saudável. E não com aquilo que eu acho que é bom comer. Já fiz muitas dietas. Muitas deram resultado. Nenhuma eu consegui manter o resultado dela.
A gente acompanhou a rotina do Pedretti. A vida de modelo é só um hobby, que ainda divide nas horas vagas com a função de síndico. Ele não para de resolver pepinos. Trabalha com gestão de crises em hospitais de Campinas e de São Paulo. Na Unicamp, administra um centro de pesquisas.
Aqui é o meu cantinho de trabalho.
Mas é em casa, à noite, que ele encara os próprios problemas.
Embora eu conheça tecnicamente os prejuízos, tudo aquilo que a obesidade traz, eu acabo não conseguindo superar a vontade de fazer algumas coisas, de comer algumas coisas, das quais eu sei que elas são ruins, são erradas para mim. É uma bolachinha, um biscoitinho. E por que eu como errado em horas erradas? Porque eu uso isso como um grande companheiro das minhas horas sozinhas.
Com a ajuda de terapeuta, nutricionista e médicos, ele tem conseguido resistir às tentações.
Eu vou continuar sentando nesse sofá para assistir televisão e à noite com a minha parceira de comida, mas agora uma comida que não me faça mal. É fácil fazer isso? Não, não é fácil fazer isso.
E já começou a perder?
Já, eu já perdi 3 quilos. Nesses últimos 15, 20 dias, mais ou menos, 3 quilos. E agora eu voltei com atividade física. Da mesma maneira que eu tive prazer para ganhar, eu estou buscando ter prazer para perder. Estou conseguindo? Estou. Devagar,
mas... Por uma cura interna.
Sem dúvida nenhuma, por uma vontade interna. E eu vou conseguir isso.
Engordar mais de 5% do próprio peso é considerado um risco para a saúde. A Universidade de São Paulo pesquisou a quantidade de brasileiros que passaram dessa linha na pandemia. Um estudo inédito que acendeu um alerta.
16% dos participantes desse estudo do Nutrinet, eles tiveram um ganho de peso maior do que 5%.
O Nutrinet é a maior pesquisa sobre alimentação e saúde do brasileiro e vai acompanhar 200 mil voluntários por 10 anos.
O ganho de peso talvez seja algo mais imediato, que a gente avaliou nesse período mais curto de 12, 14 meses, mas a obesidade, as consequências da obesidade, diabetes, hipertensão, outras doenças crônicas, são doenças que aparecem a longo prazo.
16% é um dado preocupante na sua avaliação?
É um dado preocupante frente a nós estarmos observando essa epidemia de obesidade no Brasil.
A pandemia agravou a preocupação da ciência com a obesidade. Por isso, a Unicamp, um dos maiores centros de pesquisa da América Latina, trouxe uma novidade. O segredo para um emagrecimento saudável pode estar bem mais perto do que você imagina.
Na nossa aula de hoje, a gente vai mostrar para você, na prática, como que a gente estrutura um prato saudável, uma refeição saudável.
Aprender a cozinhar vai virar curso obrigatório na formação dos futuros médicos da Unicamp. Um projeto criado na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e que acaba de ser implementado no Brasil.
Sou especialista em obesidade, prescrevo medicações, falo para fazer dieta e não tive nenhuma formação durante a minha graduação.
A nossa iniciativa da medicina culinária é para atingir quem? O profissional de saúde, o médico, para que ele aprenda e consiga, de alguma forma, sensibilizar de uma maneira mais consistente os seus pacientes.
E olha quem a gente convidou para essa aula.
Bruno, no meu caso, eu tenho vontade de comer muito petisco. Eu gosto de ficar na frente da TV comendo petisco. E aí, o que eu faço?
A gente pode dar algumas dicas aqui hoje de alguns petiscos, né, que a gente pode preparar.
Isso aqui é um grão de bico, pessoal. É um grão de bico feito no forno, super saboroso, um tempero caseiro. Pipoca feita com o temperinho que a gente preparou aqui antes da nossa aula, que é cúrcuma, cominho, alecrim.
Essa pipoca não seria de micro-ondas,
seria de panela. É uma pipoca comida caseira, feita na nossa panela.
É resgatar o que os nossos avós, bisavós faziam, que é fazer comida em casa. Hoje existem dados muito claros que o simples ato de comer fora frequentemente aumenta em mais de 50% a chance da pessoa ter obesidade. Então, cozinhar em casa, conhecer técnicas culinárias simples, já é uma boa saída.
Muita gente acha mais fácil parar de comer.
Falam, quando eu faço jejum, que sou maluca, né? Tô maluca, vou ter um treco, vou desmaiar, vou morrer. Aí depois começam a ver o resultado, o que você fez? Falei, jejum.
Alexandra é adepta do jejum intermitente. A empresária alterna os períodos sem comer com períodos de alimentação balanceada, indicada por uma nutricionista.
Eu escolhi a dieta cetogênica e ela funciona com consumo de pouquíssimos carboidratos. Né? A gente consome mais proteínas, gorduras, vegetais e verduras de baixo carbo.
Os médicos alertam sobre os riscos do jejum prolongado.
Já tem uns estudos mostrando que esses longos períodos de jejum, a gente tem exatamente quebra de músculo. A gente vai tentar quebrar o músculo, que é onde tem bastante proteína, para a gente usar como fonte de energia. No final, o que faz perder peso é a restrição de caloria, não é o jejum.
Alternando o jejum e a dieta cetogênica, além da atividade física, ela perdeu 32 quilos em 11 meses, mas ganhou 12 de volta numa crise de ansiedade. Agora ela tenta não ficar refém da balança.
Eu prefiro, às vezes, evitar. Eu tenho que estar preparada para subir numa balança. Tchau, balança.
Em casa, as estratégias são outras.
E como é que você organiza a sua dispensa?
Tá bagunçada, tá, gente? Mas, assim, na parte da frente, tudo que eu posso consumir. Aí tem champignon, atum. E atrás deles, tá o que o povo consome. Tem biscoito,
farinha,
farinhas, macarrão lá em cima, mas tudo escondido.
Você esconde por quê?
Ah, pra não ficar vendo, né? Na tentação não ser assim, tão na minha cara. Eu sei que sou forte, eu sei que consigo, mas não precisa ficar, né, à vista.
Alexandre, é possível você comer uma coisa gostosa e continuar na dieta? É isso que você vai fazer agora?
É possível. Isso eu vou fazer agora. Um bolinho.
Um bolinho pra tarde. Um bolinho. Lanche
fica
da tarde.
Porque vai ter bolo.
Low carb.
Low carb. Outro dia só ajuda.
ajudei e aprendi a fazer um bolinho com pouco carboidrato. A receita tá no nosso site.
Dá pra ser feliz.
Dá.
Uma dieta cetogênica, low carb, tranquilamente. Tem bolo.
Eu posso garantir que eu tô feliz.
Seu cérebro quer que você coma um bolo. Tá aí o bolo.
O nosso organismo, ele não quer que você não só perca peso, mas mantenha esse peso. Desde a época do homem das cavernas, nós sempre fomos direcionados a prover energia e, evidentemente, depositar essa energia em uma eventual necessidade.
É o nosso metabolismo que tem um ponto de ajuste, o chamado set point, um mecanismo sensível como a precisão do ponteiro dos relógios.
O equilíbrio entre o que se consome e o que se gasta de calorias precisa ser mantido não apenas durante a dieta.
E aí você vai ter, então, uma certa facilidade na manutenção do peso. Só que isso demanda tempo. O cuco.
Se o cuco nos sabota, imagina uma sirene que avisa uma cidade inteira a hora do pão quentinho.
Parece que é uma coisa que fica assim, subconsciente da gente mesmo, entendeu? E sobe uma angústia, uma vontade, ai, nossa, vontade de comer um pão.
O relato é de quem mora ao lado da principal padaria de Maripá de Minas.
Oi.
Caliça?
Oi.
Opa, pessoal da reportagem.
Oi, tô descendo.
Nossa equipe acompanhou a luta da Caliça contra a balança por 4 meses. Na primeira visita, o produtor Jorge Ghiaroni foi conhecer de onde vem o barulho e o cheirinho que mora na casa da família.
O pão sai, é aqui, ó. Atrás dessa telhadinha aqui, é pra daí. Cheira daqui pra você sentir.
Que cheirinho. Então é cheiro de pãozinho o dia todo.
O dia todo. Já tentei várias dietas, tanto que... Uma coisa que me incomoda muito. Eu não comento mais com as pessoas, ah, que eu vou fazer dieta. Ih, aí é.
Que é, isso?
É a sirene da padaria, tá na hora de sair um pão. É a luta. Assim. Vai passar.
Caliça usa medicamentos para ansiedade, injeções para o tratamento da obesidade que diminuem a fome. Tudo com orientação médica. Uma preocupação não apenas com a saúde.
Eu quero, assim, chegar no meu objetivo. Eu quero mesmo.
É muito.
Eu quero muito mesmo. Não só por saúde, não. A gente quer emagrecer pela estética também. Tenho roupas minhas guardadas.
Quer voltar a usar?
Eu quero. Essa aqui é a que eu mais quero aqui no Cine.
Em março, Caliça começou um novo tratamento e intensificou os esforços para alcançar a meta.
Ah, eu emagreci.
Emagreceu? Quanto?
Tô conseguindo olhar direito. Quanto tá aqui?
Agora, 102.
Bem, não vejo a hora de sair desses 3 dígitos, é muito importante.
Deixamos uma câmera com a Caliça para ela registrar a rotina do emagrecimento.
Vai ser diário.
Oi, gente. Então, estou aqui no aniversário de família. Tem várias coisas, tá tendo churrasco, tem comida, tem doce, tudo. Tem várias cervejas. E eu vou ter que tomar a minha água. E é isso aí, tá tudo bem.
Bateu uma ansiedade muito grande. E essa semana eu comi mais do que eu deveria. Tem uma fase da nossa dieta que dá vontade de parar, de desistir, entendeu?
Voltamos a Maripá de Minas 2 meses depois. Daqui a pouco vamos saber se o tempo foi um aliado ou um peso para a Caliça.
Daqui a pouco, médicos e pesquisadores mostram os caminhos para o emagrecimento saudável.
E a influenciadora da internet, que ganhou fama e felicidade quando deixou de brigar com a balança. A gente volta já.
A
Acessibilidade em Foco, site plenamente acessível a todos os leitores de tela, inclusive WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acesse www.acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Emagrecer para cuidar.
Eu preciso emagrecer para ter um condicionamento melhor para andar com ele na rua.
E em casa também. Giovanni tem paralisia cerebral e exige cuidados especiais.
Aqui o braço já fica cansado por causa do peso, né?
Aqui o meu maior medo é nessas horas que eu tenho que descer com ele, eu tenho que segurar. E como eu tenho medo de eu perder força das pernas, né, por causa da hérnia de disco, e cair com ele. Porque se eu não perder peso, eu não vou conseguir isso por muito tempo.
Acompanhamos a rotina do Adilson por 3 meses. Mas nesse tempo, todos os encontros com a balança foram frustrantes.
Bem-vindo à medição altura e peso.
117. Ah, com raiva, né? Ela não tem culpa, mas ela que me mostra, ela que me diz o meu peso, então a gente não gosta, né?
Bem-vindo à medição altura e peso.
Então, agora eu tô com 119. Mas eu espero que da próxima a gente diminua isso aí, né?
Adilson sabe o que ele precisa fazer para perder peso.
Tem que mudar mesmo os hábitos. Infelizmente, ou eu melhorava a minha vida alimentar, porque o dinheiro estava entrando, ou tinha que pagar aluguel. A alimentação esquece, entendeu? A gente
não é prioridade.
Acaba não sendo prioridade. Você come o que tem pela frente, você come o que você está vendo, o que você está podendo comer, aí você come. Oi, boa tarde. Meu nome é Adilson, estou fazendo um trabalho de pesquisa.
Trabalho de porta em porta garante ao menos uma vida longe do sedentarismo, que poderia agravar o sobrepeso e a saúde.
Obrigado, tá? Ajudou bastante a gente aqui na pesquisa. Vou andando, quando eu vejo, eu já andei, quando eu percebo, já andei 2 quilômetros, 3 quilômetros.
E mesmo assim, você não consegue perder peso?
Não, perco peso. Não perco peso, mesmo andando.
O ENANE, Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição.
Adilson é um dos pesquisadores do Estudo Nacional sobre Alimentação e Nutrição Infantil. O ENANE avaliou 15 milhões de crianças e apontou que a obesidade em menores de 5 anos já havia dobrado antes da pandemia e que quase 60% das mães estavam com sobrepeso.
Esse é um caminho que a gente tem que evitar a todo custo, porque as crianças obesas hoje são os adolescentes e adultos obesos no futuro.
Um futuro em que a falta de acesso à boa alimentação deve piorar o cenário extremo que já vivemos hoje.
Uma piora do quadro nutricional, do acesso da qualidade e piora da obesidade e, ao mesmo tempo, o aumento da fome. Na realidade, precisa criar muito mais política pública fomentando a alimentação saudável. A nutrição, né, adequada é um direito de todos e a gente tem que buscar essa alimentação saudável sempre que possível.
A caminhada do Adilson segue distante da meta, mas está bem próxima do caminho que esse fisiologista está percorrendo.
Parece uma academia de ginástica, mas na verdade é um laboratório, um centro de estudos do Hospital das Clínicas. Nós viemos até aqui conhecer de perto uma pesquisa inédita sobre sedentarismo e emagrecimento.
E que vai contra o que a maioria das pessoas costuma fazer.
Elas acreditam que se você fizer o recomendado pela Organização Mundial de Saúde, que é 30 minutos por dia, 5 vezes por semana, de atividade moderada e vigorosa, você está livre para ser sedentário o resto do dia. Então é o tal do paguei, né? Paguei meu dia hoje, fiz meu exercício, já posso fazer agora o que eu quiser. E não é bem assim. Passar o resto do dia em comportamento sedentário, trabalhando, na frente de uma tela, estudando, isso traz efeitos negativos para o organismo, tá?
que acabam até anulando o benefício desse exercício físico.
A pesquisa foi feita com pacientes que passaram por cirurgia de redução do estômago aqui no Hospital das Clínicas de São Paulo. Roberlane é uma das voluntárias.
Agora a gente vai colocar o aparelho que vai medir o seu nível de atividade física, tá? Ele é um aparelho que vai ver o quanto de tempo que você fica sentado, tanto de tempo que você fica caminhando. A gente vai fazer esse procedimento a cada 30 minutos por 5 horas, tá bom? E então vamos comparar ao dia que você vai ficar sentado por 5 horas.
E o que melhora no nosso corpo quando nos movimentamos de tempos em tempos em vez de ficarmos horas sentados?
Dá para notar aqui claramente que você tem um açúcar no sangue, uma quantidade menor. Os níveis de triglicéridos são menores também no seu sangue. E a mesma coisa acontece com a pressão arterial. Ficar em pé ou fazer uma leve caminhada já geram resultados muito preciosos do ponto de vista cardiometabólico.
Manter o corpo sempre em atividade, leve ou intensa, é o caminho apontado pelos especialistas para não recuperar o peso perdido.
É um compromisso que eu tenho comigo, não é com a sociedade, não é com as pessoas, não é com ninguém. É um compromisso que eu tenho que ter comigo, um amor que eu tenho por mim, que é muito importante.
A Roberlane emagreceu quase 60 quilos, mas a cura da obesidade ela atribui a algo ainda mais profundo.
Eu acho que é uma vitória pessoal, não só pelo fato da cirurgia, mas pelo fato de eu descobrir meu gatilho. Eu guardei um abuso sexual que eu tive com 7 anos de idade. Eu acredito que a ansiedade e a compulsão alimentar foi nisso aí. Meu gatilho emocional, né?
Gatilho. Virou palavra da moda, mas é coisa séria. É a resposta da nossa mente a alguma situação vivida no presente ou no passado. Ações ou pensamentos geralmente negativos. Foi o que também aconteceu com a Viviane. Quando era adolescente, ela viu o pai ser morto. Uma tragédia que agravou a depressão que já enfrentava desde a infância.
A psicóloga mesmo, da bariátrica, falou pra mim. A sua depressão não começou quando o seu pai morreu, né? Quando ele foi assassinado na sua frente. Ela falou desse jeito. Foi quando ele te deixou e foi morar com outra família, né? É duro, mas é realidade, né? E a gente vai acumulando os problemas.
Vivi chegou a pesar 180 quilos. Ficou 7 anos e meio na fila do SUS para fazer a cirurgia de redução do estômago.
Eu não tinha vida, eu não saía de casa. Eu só ficava em casa, eu mal aguentava andar. A obesidade prejudicou muito a minha saúde, a minha vida. Por isso mesmo que eu resolvi optar pela cirurgia bariátrica.
Há 3 anos, ela se mantém na faixa dos 70 quilos com alimentação saudável, terapia e muita atividade física. Agora, só quer saber de correr, em direção ao futuro.
E a parte da corrida mudou minha vida, né?
Faz tudo correndo hoje.
Sim.
Até pra fisioterapia, tudo você vai
Sim,
correndo.
Correndo.
Na academia, ela fortalece o corpo e a alma.
O que te motiva a vir?
O medo de ser obesa novamente, né? É muito preconceito. De todas as partes.
Em casa, o lugar do acolhimento. Dona Helena mudou a rotina, o cardápio e a quantidade de comida ao longo de todo o processo de emagrecimento da filha.
A Vivi não come mais nada.
Come, mas pouquinho, né? Uhum. Tipo, eu faço coxinha, aí ela come...
Uma
de manhã, uma no outro dia. Sim. Aí a maioria das vezes eu congelo.
Antes eu comia de tudo e em grandes quantidades. Hoje não. Hoje em dia eu sei a quantidade, eu tenho um autocontrole, coisa que antigamente eu não tinha, né?
A compulsão sumiu.
É, hoje eu tenho um controle que eu sei, do tipo, vale a pena? Né? O quanto é sacrificante pra depois queimar a caloria daquilo que eu ingeri.
Hoje você come pra... saciar.
Sim.
Antes você comia pra quê?
Ah, acho que pra fugir dos problemas, né? A gente vai comendo os problemas.
Uma nova forma de se ver e de viver que floresceu depois da cirurgia. Um corpo novo que ela não quer mais esconder.
Ah, é renascimento, né? Tudo que eu fiz depois da bariátrica significa, simboliza o renascimento. As lutas, né? Os preconceitos que eu enfrentei. Só eu sei, né?
Só você sabe o valor de renascer, né?
O corpo que Vivi alcançou com muito esforço pesa o mesmo que o da Dora hoje, depois de anos de anorexia.
Eu me pesava todos os dias, religiosamente. Quando eu me pesava e eu tinha 100 gramas a mais, eu achava que eu tinha engordado. É muito doido pensar que eu me via como eu me vejo hoje, só que eu tinha 50 quilos.
O antes e o depois de Dora é o inverso do que se vê nas redes sociais.
Quando você coloca o meu antes e depois, quando eu tava super magra e agora, dá pra ver no meu olho que eu tô mais feliz.
Mas não tem saudade nenhuma, né, Dora?
Ai, nossa, nenhuma saudade. Eu olho essa barriga aqui e eu falo assim, nossa, o que eu passava pra ter essa barriga não vale a pena. Essa foto eu editei. Essa foto eu postei, mas aqui tá editado. Eu fiz a cintura no aplicativo. As pessoas estavam me elogiando porque eu tava emagrecendo. Só que as pessoas não sabiam por que eu estava emagrecendo.
Por trás da imagem da influenciadora magra, havia uma mulher triste, com problemas familiares sérios. Depois de muita terapia e tratamento médico, Dora parou de se preocupar com o peso e com o que os outros pensavam do corpo dela. Foi a hora da virada.
Ao mesmo tempo que eu estava engordando, eu estava voltando a me sentir eu mesma. E foi aí que eu comecei a falar sobre isso na internet.
Oi, tudo bem? Eu sou a Critica Dora e eu vim te ajudar.
O que você achou do look?
A roupa é linda, o problema não é a roupa, é você. E eu acho que ficaria bem melhor se você não tivesse com a sua barriga marcando, né?
Apertar o corpo, afinar a cintura e esconder a barriga. Tudo para se sentir melhor e se ajustar ao modelo ideal imposto pela sociedade. Durante muito tempo, ter o corpo magro foi sinônimo de saúde e bem-estar. Mas muitas mulheres vem se libertando dessas amarras.
Eu acho que esse apego ao corpo e à forma e à estética é muito nocivo para a saúde mental.
Hoje Dora está saudável, orgulhosa do próprio corpo e da própria história.
Hoje eu me olho no espelho e eu vejo celulite, e eu vejo a gordurinha, e eu vejo que eu tô maior, só que...
Tá tudo bem.
Só que eu tô feliz. Eu tô bem comigo mesma, eu finalmente me amo. Isso não conta como saúde?
Daqui a pouco, a luta da Caliça contra a balança. O que mudou em 4 meses de tratamentos e dietas?
E a gente mostra 7 passos para um emagrecimento saudável. É já já.
Site Acessibilidade Foco, um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive o WebRox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curta e compartilhe essa ideia. Acesse acessibilidadeenfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeenfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vozes.
O aviso de pão quentinho continua atormentando a vizinha da padaria de Maripá de Minas. Mas da janela de casa, Caliça ainda enfrenta outro boicote à dieta.
Esse cheiro mexe comigo. Ele vai lá no estômago, né? Ele bate lá dentro do estômago. Ai, tem bacon, tem um queijo derretendo delicioso, tem uma cebola caramelizada, um alface fresquinho, tem um tomate fresquinho. O pão brioche delicioso. Ai, que tentação. Eu acho que eu senti até o gostinho aqui na minha boca.
Os passeios em família também não ajudam muito.
Esse é meu segundo. Meu pai já comeu 30.
Quanto?
30. Não, vai que não foi 30. Não.
8.
Foi uns 8.
8. Eu compro pra mim pra Caliça. Ela não pode.
Ninguém engorda porque simplesmente foi lá e só engordou. Alguma coisa leva a gente a engordar. E a compulsividade, aquele vício pela comida.
muitas das vezes eu estava com vários problemas e onde que eu conseguia me acalmar? Comendo.
A gente tem uma sociedade obesogênica ou engordativa, né? Porque onde a gente vai é tudo sempre em função de comer e comer mais. E quando a pessoa tem um problema na vida, uma tensão, um estresse, será que ela não usa esse alimento, sobretudo na forma de açúcar, né, e de gorduras também, para atenuar essas tensões da vida?
Para responder essa pergunta de forma científica, a pesquisadora fez um estudo com 30 mulheres. Primeiro, elas assistiram um filme com cenas leves, do cotidiano. No outro dia, um filme com muita tensão. Depois das sessões, a mesma oferta de lanche, com opções saudáveis e engordativas.
As mulheres com um peso normal consumiram mais doce. E as mulheres com sobrepeso consumiram mais alimentos salgados e doces. Nenhum grupo consumiu o alimento saudável. A gente consome motivado por emoções. Existe até esse termo, né? Comfort food, né? É o alimento que te dá aquele conforto.
Nosso produtor Jorge Ghiaroni voltou a Maripá de Minas para acompanhar os resultados da dieta da Caliça.
Fica até com medo de olhar, né?
Olha.
99,90. Há quanto tempo você não pesava menos de 100?
Ixi, deve ter uns 6 anos.
Vai celebrar como?
Eu? Fechando minha boca totalmente.
Caliça pensou em fazer a cirurgia bariátrica para conseguir emagrecer mais rápido. Mas ouviu do médico uma notícia surpreendente.
Você saiu da obesidade 4, você foi para a obesidade 2. Nossa, eu andei a metade do caminho praticamente. Ele foi muito realista comigo, ele falou, Caliça, eu sou médico, a minha especialidade é a bariátrica. E eu estou te falando aqui, você não precisa de fazer.
Com o tempo, os resultados dessa luta aparecem no corpo e na cabeça.
99,550 gramas.
Parabéns, Caliça.
Obrigada, tá? Obrigada.
Parabéns, tá?
Quando eu te liguei, estava começando a dieta, 106, está com 99,5.
Cumpri do jeito que deu para me cumprir. Então, assim, eu acho que mais importante que a balança é eu estar junto deles, estar com saúde. A alimentação na minha casa mudou, isso aí influencia na saúde de todo mundo. Eu esperava um resultado maior, é normal. Mas dizer, assim, que eu tô igual quando eu comecei, não.
O esforço continua. Agora, uma certa leveza.
A minha autoestima mudou muito. Tenho vontade de me arrumar. Agora quero botar salto. Vou até pintar meu cabelo essa semana. Vou mudar. Estou muito bem.
O emagrecimento é como uma longa ladeira. Nem todo mundo consegue ir até o fim. Muitas vezes a vontade é de desistir no meio do caminho. Mas para chegar até lá, o ideal é fazer dessa subida algo prazeroso e o mais confortável possível.
Conforto e saúde é onde essa caminhada deve terminar. E para ajudar, um passo a passo especial feito para o Globo Repórter para você.
Doutor Bruno, o primeiro passo para um emagrecimento saudável é esse que a gente está vendo?
Esse? Atividade física, principalmente ao ar livre, de 150 minutos por semana, já ajuda.
Segundo passo.
Cuidar das crianças, colocar mais ao ar livre.
Dormir bem pode ser o terceiro passo?
Terceiro passo, sim. Quem dorme mal tem mais fome, come errado e vai ter mais obesidade.
Quarto passo.
Nós temos que pensar num planejamento alimentar, fazer comida em casa e comer bem.
Quinto passo?
Quinto passo passa pela possibilidade de tratar. Os medicamentos são cada vez mais seguros e com isso podem ser usados para prevenir doenças também.
Sexto passo.
Os primeiros 1000 dias de vida são essenciais. Amamentação, parto normal, isso previne a obesidade.
E o último passo contra a balança?
É estabelecer uma meta realista. As pessoas às vezes acham que quem tem obesidade tem que ficar magro. Isso não é verdade. 10% de redução do peso mantido por longo da vida significa menos morte, mais vida, mais saúde.
São 7 passos para o resto da vida.
Sem dúvida.
O Globo Repórter fica por aqui. Uma ótima noite para você.
Para todo mundo, um belíssimo fim de semana e até a próxima sexta.
Vicky, não precisa sofrer para emagrecer. É só fazer, não importa se vai demorar 1 ano, 2 anos para me chegar. O que eu não posso é parar. Concorda comigo?
Muita gente fala em sair da zona de conforto. O regime ideal é exatamente o contrário. Você criar uma zona de conforto que você consiga ficar ali pelo tempo necessário para você chegar no seu resultado.
Você vai ser feliz só quando você emagrecer? Ou você vai ser feliz no processo?
Parabéns pela sua história.
Obrigada.
Pela beleza da sua história.
Obrigada.
Há 20 anos em seu coração das Vox. O que você deseja?